welcome to another edition of the fantastic, though humble, Starting Up, o podcast do English in Brazil que eu, Teacher Fábio Merim, lhes entrego semanalmente como um reforço. Sabe a dose de reforço da vacina? Pois aqui é a dose de reforço para o seu inglês trabalhar mais forte. E hoje eu vou falar sobre as armadilhas que os tradutores online podem acabar se tornando. Sim! Mas por quê? Porque a tradução pode ser bem diferente daquilo que a gente procura. Principalmente quando se trata de alguma expressão, algum coloquialismo que são particulares de uma época ou de algum lugar. Então eu não culpo vocês. Na hora de querer passar para o inglês alguma palavra ou expressão que a gente fala em português, estar a apenas alguns cliques desses tradutores pode ser bem tentador, mas também pode acabar sendo uma armadilha. Então veja aqui 12 momentos em que o tradutor online te ensinou o inglês errado. Vamos lá, que eu fiz uma lista legal aqui, ó, de algumas coisas que eu mesmo procurei. Por exemplo, abusar da sorte. Eu quero escrever em inglês abusar da sorte. Como é que o tradutor online me traduziu a frase abusar da sorte? Abuse of luck. Literalmente, abuse of luck. Só que tá errado. A maneira correta é to push one's luck. To push my luck, to push your luck. Sacou? Vamos botar um exemplo aqui. Por exemplo, cara, pegar aquela estrada é abusar da sorte. Vamos supor que a estrada esteja muito mal conservada, cheia de buraco, sem luz. Então, cara, pegar aquela estrada é abusar da sorte. Em inglês a gente vai dizer, man, taking that road is pushing your luck. Pushing your luck. Então, repitam comigo para guardar que abusar da sorte em inglês é to push one's luck. Repeat. To push one's luck. Tá, mas o que é esse once? Quando a gente tem uma expressão que a gente pode colocar ali o pronome, que vai mudar de acordo com quem a gente está falando, falando em terceira pessoa, to push his luck, dela, to push her luck, my luck, né? Meu, o teu, to push your luck. Quando a gente quer colocar em forma geral, apenas como exemplo, é one. A gente põe one de um apóstrofo S. Vou, por exemplo, assim, ó. Abusar da tua sorte fica to push your luck. Então repita comigo, to push your luck. Muito bem. Acertar em cheio. A gente vai lá, escreve acertar em cheio no tradutor, porque a gente precisa falar isso em inglês. Aí aparece o tal do hit full, que tá errado. Como realmente é acertar em cheio em inglês? É to hit the nail on the head. To hit the nail on the head. Ou seja, acertar o prego na cabeça. Saber bater com o martelo direitinho no prego. Então essa é a tradução de acertar em cheio. Então vamos ver num exemplo aqui, numa frase, como é que a gente diria? Ele acertou em cheio quando disse que precisamos outra máquina na fábrica. Olha só que frase aleatória e grande. He hit the nail on the head when he said we needed another machine in the plant. So he hit the nail on the head when he said we needed another machine in the plant. Então como é que fica a frase? Ele acertou em cheio? Repitam. He hit the nail on the head. Perfect! Beautiful! Ah, e não se esqueçam que essas expressões corretinhas vão estar ali, já estão aqui no corpo da descrição do episódio para vocês lerem, para vocês acompanharem. Bater na mesma tecla. Sabe aquela pessoa que não muda de assunto, tá sempre batendo na mesma tecla? Por favor, pare de bater na mesma tecla e siga em frente. Eles não vão te dar aquele emprego. Vou dando um exemplo louco aqui. A gente vai lá, coloca no tradutor e ele diz que bater na mesma tecla é literalmente to hit the same key. Mas a gente não fala assim. Em inglês, a expressão equivalente a bater na mesma tecla é to harp on. To harp on. Por favor, pare de bater na mesma tecla. Please, stop harping on. Stop harping on. Então, pare de bater na mesma tecla. Em inglês, repitam comigo. Stop harping on. Quem não gosta de uma boca livre? Ah, tem gente que não pode ouvir falar em alguma festa, algum aniversário, que tá pronto. Vamos lá. Vai ter boca livre é comigo mesmo, tá? Quem nunca? Quem nunca? Então, como é que o tradutor online te ensina de maneira errada como é que é boca livre? Eu vi, eu coloquei e vi o resultado. Free mouth. Free mouth. Não existe free mouth. A maneira real de falar boca livre em inglês é free grub. Free grub. Então, por exemplo, ele está sempre pronto para uma boca livre. Sim, eu estou falando de você mesmo. Você aí que está ouvindo. He's always ready for a free grub. Vamos comigo de novo. Repito essa frase toda que ela é pequenininha e fácil de guardar. He's always ready for a free grub. Very well. E aquela pessoa que está com os dias contados, não apenas uma pessoa, mas alguma situação ruim que está com os dias contados. Por exemplo, essa pandemia maldita que já está com os dias contados. A gente vai colocar lá, com os dias contados, o tradutor nos devolve with the days counted. Please, não, não é assim. A maneira correta é on borrowed time. On borrowed time. Tem uma música do John Lennon que eu até... recomendo para vocês ouvirem, que é Borrow Time. Como tudo do John Lennon é muito bom. Tá, mas eu quero uma frase exemplo para a gente trabalhar com os dias contados em inglês. Meu carro está com os dias contados, eu preciso vendê-lo antes que seja tarde. My car is on borrowed time. I have to sell it before it's too late. Então, repitam comigo, frase pequenininha, primeira parte apenas. Meu carro está com os dias contados. My car is on borrowed time. Chegamos à metade da nossa lista linda, maravilhosa. Como é que se fala aviso prévio em inglês? A gente vai lá pro tradutor, escreve e ele nos devolve early warning, que é a maneira realmente, é literalmente como a gente fala um aviso ou uma comunicação prévia, mas o que a gente quer falar, que é o aviso prévio, quando a gente sai de um emprego, recebe o aviso prévio, é notice. Notice, exatamente, só isso. Esse é o termo real usado em business para falar aviso prévio. Notice, recebi um mês de aviso prévio antes de me demitirem. I was given a month's notice before they fired me. Então, recebi um mês de aviso prévio. Repitam. I was given a month notice. Boa! Só de birra. Aí você quer falar só de birra em inglês? Coloca ali no tradutor e ele retorna. Just of tantrum. Tantrum realmente significa birra, né? Fazer birra. Mas o termo, a expressão só de birra em inglês é out of spite. Out of spite. Acho que ele vai chegar atrasado só de birra. I think he's going to get here late out of spite. Out of spite. Então, repitam comigo, só de birra em inglês. Out of spite. Eu sou da paz e tenho certeza que todos vocês aí me ouvindo também são da paz. E como é que a gente fala eu sou da paz em inglês? Vai lá no Google Tradutor ou em qualquer tradutor que a gente tem online, coloca eu sou da paz e vai te retornar I'm from peace, que não faz o menor sentido em inglês. A maneira correta é uma frase muito bonitinha, que é I'm a lover, not a fighter. Eu sou um amante, não uma pessoa que briga. Então, I'm a lover, not a fighter. Ah, qual é? Diz pra ele esquecer aquela confusão. Eu sou da paz. Oh, come on, tell him to forget about that argument. I'm a lover, not a fighter. Então, repetindo comigo, I'm a lover, not a fighter. Very good indeed. Número 9. a expressão que a gente quer saber como é que se fala em inglês e a gente coloca no tradutor online. Uma ova. Uma ova, o quê? Você quer que eu empreste meu carro sábado à noite? Uma ova! Uma ova, coloca ali no tradutor e ele vai te devolver an egg, um ovo ou uma ova, né? Quando a maneira correta de dizer é a estranha my ass, que eu não vou traduzir aqui porque você já sabe do que eu estou falando. My ass! Então, você quer que eu empreste meu carro sábado à noite? Uma ova! You want to borrow my car on a Saturday night? My ass! Então, repitam comigo com toda aquela energia e toda aquele ímpeto com que eu tenho certeza vocês diriam numa frase dessa. My ass! Nice! Número 10. Sabe aquela coisa que vende fácil, vende como água? A gente coloca ali no tradutor para ver como é que se fala o equivalente dessa expressão em inglês e vai te devolver to sell like water. Não. Embora a gente entenda que se uma coisa vende como água, ela realmente é porque é uma coisa que se vende fácil. Em inglês, ela vende como bolos. Sell like hotcakes. Especificamente, bolo quente. Esse smartphone novo vai vender que nem água. This new smartphone is going to sell like hot cakes. Façam toda essa frase agora. Vamos se puxar um pouquinho? Repitam comigo. This new smartphone is going to sell like hot cakes. Pois é. E qual é a próxima expressão? Sabe aquela expressão quando uma pessoa é do lar ou dono de casa ou dona de casa, que hoje em dia tanto faz homem como mulher ser dona, dono de casa, né? Todo mundo faz aquilo que lhe apraz. Gostaram desta minha busca ao latim aqui? O tradutor online vai botar apenas. A gente quer falar do lar. É claro que existe housewife, mas o tradutor online, quando a gente quer escrever do lar, vai colocar from home. From home, como se estivesse vindo de um lar. Não, a gente tem uma expressão em inglês que é bem legal, que é non-pro, non-pro, que é uma pessoa que ela não é profissional, ou seja, ela não está no mercado de trabalho, então ela é non-pro. Nos anos 50, o marido trabalhava e a mulher era do lar. Era a realidade antigamente, ainda bem que não é mais assim, né? Nos anos 50, o marido trabalhava e a mulher era do lar. In the 50s, the husband was the breadwinner and the woman was the non-pro. The non-pro. Então, repetindo comigo como é que é do lar em inglês, non-pro. E a última dessa nossa lista, que eu fiz uma lista porque eu fui procurando e eu guardei as mais interessantes e aquelas que podem dar realmente problema. Por exemplo, namorar firme. A pessoa coloca no tradutor online, quer saber como é que se fala namorar firme em inglês e vai te devolver firm date. Faz sentido em inglês. Em inglês, a gente tem o termo to go steady. To go steady, que é namorar firme. Mary e John estão namorando firme. Ah, oh, estou tão feliz por eles. Mary and John are going steady. I'm so happy for them. Então, vamos falar aqui junto comigo, repetir essa última para aprender mesmo em inglês que Mary e John estão namorando firme. Vamos comigo. Mary and John are going steady. Beleza, era isso. Quer ouvir de novo? Ouve. Quer ouvir 3, 8 vezes, 20 vezes? Ouça quantas vezes quiser, porque esse podcast é seu, é meu, é nosso, pra gente usar, abusar e aprender bastante. E assim também espero que os tradutores online melhorem aos poucos, né? Porque, afinal de contas, a ideia é que realmente a inteligência artificial ela vá melhorando, mas é sempre bom a gente ficar de alerta, assim como eu vou ficando por aqui, vocês ficam por aí, and see you next time!